Jovem Protagonista.
E de volta, Jovem Protagonista, no Pensar Educação, Pensar o Brasil. E já estão todos no estúdio prontos para o Jovem Protagonista, não é, Luciano?
Isto mesmo, Yolanda. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a turma, mais uma vez a turma Jovem Protagonista. Estão aqui conosco o Tiago, que é o professor do projeto. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo mais uma vez.
Boa noite. O prazer é todo nosso estar aqui novamente.
Nós estamos também com o Isaac, que
Boa noite.
Jovem protagonista aí que vai nos brindar aqui hoje com música e tudo, e o Rap, o Dodge.
Isso aí, boa noite.
Que é um aluno de serviço social do UniBH?
Da UNA.
Da UNA. Tranquilo. E que faz trabalho lá com o Jovem Protagonista, que nos dá a honra aqui da presença dele também e vai nos brindar aqui com música. Sim. E eu tenho o prazer de continuar na segunda hora aqui do projeto com a Libéria. Que bom tê-la aqui de novo.
E vamos que vamos.
Vamos que vamos, porque quando o assunto é música, isso rende muita coisa. Yolanda, a nossa ideia hoje é abrir com música, não é isso?
Isso mesmo, já que esse é o assunto do Jovem Protagonista, abordando questões referentes à utilização da música dentro das unidades, como são desenvolvidas as atividades, as habilidades, as estratégias das oficinas, também a relação de professores e alunos com a música, os gostos musicais e tudo mais. Então, a gente começa com um dos alunos que está aqui, um dos estudantes, o Isaac. Nós vamos começar com música. Isaac, antes de começar a cantar, explica um pouco pra gente o que você vai cantar.
Ah, vou cantar uma música que fala da vida é louca, tudo que você ganha, você perde, e no final de tudo não dá certo, né? Aí só Deus mesmo pra abençoar. E a música fala mais ou menos disso.
Então vamos lá.
É mais ou menos assim, ó. Na vida louca já tive várias histórias, mas com esse tempo todo tive várias derrotas. Nessa vida bandida era o linha de frente, bandido esperto na fita e também chapa quente. Balada de noite, balada noite e dia, só as melhores festas pra mim isso era a rotina. Mas todo mundo falava que essa vida é fácil, quase perdi minha vida, não sou peito de aço. Era menor bolado, cheio de sangue no olho, representava o crime nessa vida de louco. Só plano esquematizado, andava sempre esperto, não jogava pra perder, era só papo reto. No crime não tinha ator e nem celebridade, não era filme nem novela, era realidade. Já tive muitos lucros durante essa vida, dinheiro, carro, arma, mulher, a riveria. Só pensava em gastar muito dinheiro, mas se você tem money, você tem parceiro. Depois que eu rodei, só vejo minha família esperando na porta, na fila da visita. E hoje tristemente estou arrependido, mas Deus me abençoou pelos atos cometidos. E o Senhor me abençoou nessa vida de louco. E o Senhor me abençoou nessa vida de louco. Melhor estar aqui vivo do que estar lá fora morto. Eu agradeço ao Pai pelo arrependimento e agradeço mais pelos meus livramentos. Amém. Obrigadão, hein?
Então, a gente ouviu aí o Isaac, um aluno lá, participa do projeto Jovem Protagonista, que junto com o professor Tiago, com o Doide, está desenvolvendo oficinas. E como que você está se sentindo, Tiago, participando dessas oficinas? Desculpa, eu falei o professor, na verdade, o Isaac. O Isaac, como que você está se sentindo participando dessas oficinas lá?
Ah, muito bem, isso aí ajuda, né, com a medida, ajuda você a pensar, você escreve as músicas, pensa na vida, o que que rola. Aí com essa fluência que você tem na mente, você já faz a música, lá dentro você tem muito tempo para refletir. E lá para mim foi um ótimo lugar para me fazer minhas músicas, né, para me pensar na minha vida, o que que tava acontecendo, o que podia acontecer de melhor. E é isso aí.
Tiago, você tem acompanhado essa moçada na produção musical e uma coisa que eu percebo e outras vezes aqui aparece, é muita essa, digamos, vai aparecer fortemente na produção musical da moçada essa referência religiosa. Isso é uma questão que vocês trabalham lá dentro? Como é que vocês lidam com essa questão?
Então, a gente apresenta a música, né? Trabalha com eles. Muitas das vezes a gente trabalha em cima de uma temática, mas nada imposto, né? Eles têm liberdade para escrever dentro daquilo que eles se expressam. E a gente vê que em si essa questão religiosa é um refúgio também, é uma assimilação que eles conseguem ter da realidade deles e como que eles vão buscar um caminho diferente para trilhar daqueles que levaram eles ali para dentro.
Uhum.
E eles expressam isso de que forma? Através da canção, daquilo que eles sabem fazer.
Uhum.
Então, assim, é uma temática livre, é uma referência que eles fazem. Se, por exemplo, eles quiserem escrever eu encontrei a saída da minha vida através da arte, uhum, através da dança ou através do trabalho, não tem problema,
sim,
nenhum. É uma coisa livre que vem dentro deles e eles expressam isso dessa maneira.
Tá. E a arte, de um modo geral, e a música, de forma particular, vocês têm trabalhado em oficinas que têm sido conduzidas para a meninada aprender a escrever, a cantar? Como é que é isso?
Isso, a gente consegue... a gente sempre busca trabalhar em cima de alguns temas propostos até mesmo por eles e desenvolver a questão da escrita, da leitura mesmo, da busca de informação, da assimilação de ideias, de buscar referências externas também para poder juntar junto com aquilo que está dentro deles na forma de expressão e tudo. E vai, alguns escrevem e nunca querem cantar. Somente tem,
sim,
o prazer de colocar no papel ali a sua ideia, que alguém leia, se transforma numa poesia. Ou alguns escrevem e guardam só para eles.
Uhum.
Então, assim, e alguns têm a desenvoltura, igual o Isaac, de cantar e de sonhar que a música pode ser realmente um plano de carreira para a vida dele.
E o Isaac, você também, além de cantar, você compõe, escreve?
Escrevo essas músicas que eu cantei, que vou cantar, aí é tudo que eu fiz mesmo.
Tá. E você sente que, falando de música, falando da música, escrevendo a música, você consegue também expressar em outras formas? Por exemplo, você acha que você aprendeu, digamos assim, escrever melhor, se expressar melhor em outros âmbitos, com outras maneiras do que além da música?
Me abafar mais um pouquinho do que a realidade da vida que a gente sente, né? Aí eu aprendi isso aí, porque eu ficava muito para mim as coisas, ficava muito na minha mente e tudo. E com a música eu consegui me fazer o que eu tento fazer, entendeu? Aí deu isso aí.
Sim, ó, tem uma pessoa do lado de lá que tá doida para fazer uma pergunta, Amanda. Tô falando do lado de lá porque a Amanda se deslocou pro outro lado do estúdio, quis abandonar a gente aqui. Pois não, Amanda?
Imagina abandonar não, que hoje tá muito bonito, cheio, então a gente tem que encher dos dois lados para balancear. Isaac, você falou um pouco da mudança da música na sua vida, né? Mas queria que você falasse dessa importância. Você acha que ela tem essa condição de mudar a vida das pessoas, a sua vida, dos seus colegas? Como que você vê a música como mudança de vida e de postura mesmo?
A música faz a pessoa chegar muito, tipo, a distância das pessoas começa a muito, como é que fala? Aproximar mais das pessoas, ficar mais interagido nas coisas, entendeu? E a música é isso e ajuda muitas pessoas a conseguir o que quer, igual não sendo na vida do crime, mas de outro jeito, entendeu? E eu gosto é disso aí, de cantar, e quem canta os males espanta, né?
O Dodge, e você também trabalha com... Você é músico, enfim, é aluno aí do serviço social. Como é que você pensa essa coisa da música, como você exercendo esse, digamos, esse ofício de músico, mas também é alguém que está trabalhando profissionalmente com a meninada,
sim,
entrando nesse mundo, como é que você vê isso?
Como o Isaac falou mesmo, né, a música nos ajuda a tirar de dentro de nós um monte de coisa que está presa aqui às vezes, né, que às vezes a gente descarta isso com violência. E eu não faço a minha infância diferente da infância que o Isaac teve, né? Então, assim, a diferença é que a música chegou para mim antes. Então, eu pude escrever bastante coisa que eu pensava, coisas que eu não achava correto. colocava na escrita e de repente isso virou música, né? Eu pude ver, antes de agir com violência, eu pude ver que isso era uma saída, que a música era uma saída. Eu podia colocar ali, expressar ali todos os meus sentimentos, todas as coisas que eu pensava sobre o mundo, a minha visão de mundo, né? E expor aquilo ali para outras pessoas ouvirem e tentarem pensar e tentar me dar uma ideia diferente daquela que eu talvez tinha como a correta.
Uhum. A última vez que eu estive aqui com vocês, que vocês vêm mais aqui nessa situação do que eu, nós entrevistamos aqui, conversamos com a Hermione, que cantou para a gente aqui também naquela época. E esse é um assunto que eu queria colocar para vocês depois do intervalo, que era essa questão dos meninos e das meninas. Hoje nós temos dois rapazes aqui que cantam, que exercem isso, e a gente conversar um pouco sobre isso, esses modos de, digamos, de integração ou de desintegração dos meninos e das meninas com a questão da música, como que vocês observam isso. Mas isso depois do intervalo, porque nós temos agora uma música que também foi preparada pelo grupo e pelo Isaac, que é a Yolanda que vai conduzir-nos.
Na verdade, eu só vou soltar a batida, que é o Isaac que faz as coisas aqui.
Sociedade, hoje eu vim pra me expressar. Lembrei da minha infância e não deu pra segurar. Aqui a chuva cai e a noite vem também, mas no meio dessa neblina cê não sabe quem é quem. Sem oportunidade durante a vida inteira, eu com 12 anos já não tinha brincadeira. Cadê o meu sorriso? Cadê minha alegria? Perdi a juventude pra vida bandida. Apenas queria ser igual a todo mundo, jogar bola, brincar, mas eu virei um vagabundo. Eu sempre sonhei em ter um videogame, mas nessa brincadeira só tem peça e vários pentes. E nesse desgosto a lágrima cai. Já tenho 15 anos e não sei quem é meu pai. Minha vida é assim, passando por isso tudo. Só de eu não ser criança, pra mim é o fim do mundo. Pra mim é o fim do mundo. Deus abençoe a minha vida. Já não tive infância, mas quero sabedoria. Quero ter sabedoria pra poder ter atitude. Eu quero ver alguém na vida, por favor, meu Deus, me ajude. Deus abençoe a minha vida. Já não tive infância, mas quero sabedoria. Quero ter sabedoria pra poder ter atitude. Eu quero ser alguém na vida, por favor, meu Deus, me ajude. É isso aí. Quero mandar um abraço aqui também pra Márcia, lá do CEA de lá, e a Gabi. E os adolescentes também lá do Lagoinha e São Joaquim lá. Obrigadão.
Está aí, Isaac. Muito bem, obrigado. Então, na final do bloco, a Yolanda tá lá fazendo uma mímica aqui. Desculpa, Yolanda, eu não
só
vi.
Só pra gente chamar um recadinho aí da rádio, um beleza. Spot, um intervalo curtinho pra todo mundo beber uma água e a gente volta.
Tá ótimo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Se você acha que partido político não serve para nada, é bom você ficar ligado. Os partidos políticos são instituições com projetos e ideais diversos.
Tão importante quanto o prestígio dos candidatos que você escolhe é ter certeza que as propostas deles estão em harmonia.
O bom funcionamento da Câmara e da Prefeitura faz com que os projetos de seu candidato saiam do papel.
Coerência é um dever seu.
A diversidade é uma atitude de todos.
O FMG Educativa, entender as eleições para votar consciente.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Jovem Protagonista.
Agora de volta para continuar a nossa conversa.
Sim, muito obrigado, Yolanda. Nós estamos aqui hoje conversando com a turma do Jovem Protagonista, parceiros aqui do Pensar Educação, Pensar o Brasil. E hoje, especificamente, nós estamos recebendo aqui o professor Tiago, o Isaac, que é um jovem do projeto, e o Dodge, que é aluno de serviço social da UNA e que trabalha lá também com o pessoal. E que, além disso tudo, é cantor, depois a gente vai ouvi-lo aqui. É, eu falava no final do bloco anterior sobre essa relação dos meninos, ou dos rapazes, das moças, com a questão da música. Como que vocês veem isso na experiência de vocês? Assim? Na primeira parte do programa de hoje, só para lembrar, a gente conversou aqui com o Zac, que é um artista que faz a ocupação visual da cidade, digamos assim, e ele falava disso para a gente, como que tem mais homens do que meninas, do que mulheres, enfim, fazendo trabalho de arte na cidade, etc. E como é que vocês veem isso nesse ambiente em que vocês estão sobre a composição musical de rapazes e moças?
Bom, assim, a gente teve a oportunidade de tanto trabalhar no socioeducativo masculino, tanto no feminino, o primeiro semestre inteiro, né? E nós vimos, assim, que a música, ela faz parte do cotidiano deles o tempo todo. Ali das 7 horas da manhã às 22 horas é música o tempo todo. Tudo vira música dentro do socioeducativo. Mas os meninos, eles sonham muito mais com a música, em se envolver com a música, em talvez buscar um reconhecimento e até mesmo se profissionalizar com a música do que as meninas, né? Mas temos também o porém que as meninas conseguem, através da música, expandir muito mais a ideia do que os meninos. Os meninos se prendem muito dentro do dia a dia deles, dentro da própria unidade, da sua história de vida, do seu cotidiano de vida, né, das suas idealizações. As meninas não, elas conseguem se expressar mais, por exemplo, em temáticas como preconceito, sonhos, família. Talvez as meninas conseguem escrever e desmembrar muito mais do que os meninos essa questão.
É interessante, as meninas apresentam os temas que vão tocar mais no feminino, exatamente, né?
Justo.
Mas, ô Isaac, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Vocês estão trabalhando um gênero musical, podemos dizer assim, que é o funk, né? Onde a letra da música é o protagonista, né? É um gênero musical onde é uma letra cantada, vamos dizer assim. Eu queria saber se é para você essa oficina, isso que você tem produzido, é uma oportunidade para você falar de você ou, de fato, a paixão é pela música? A paixão é pela música ou a paixão é pela oportunidade de poder dizer um pouco de você, da sua vida, enfim?
Ah, tem um pouco de cada um, né? Que você, igual eu gosto de cantar. Com esse cantar meu, já me solta através da música, das coisas que eu faço, que eu tenho que fazer. E é isso aí que eu entendo, é disso aí, é pelos dois lados.
Você já cantava antes, então? Já compunha?
Já pensava, já em casa mesmo, já ficava tentando fazer, aí não conseguia, aí deixava pra lá. Aí na hora que eu tive esse tempo aí de fazer, eu comecei a fazer.
E mais a ajuda do professor.
Aí concluiu tudo.
Qual que é o diferencial, assim, que um professor pode ter nessa história aí, Thiago? De um jovem que já tem uma relação com a musicalidade e tem umas coisas para dizer.
Eu acho que é interessante, a primeira coisa é que a gente ajuda eles a filtrar as coisas, né? Uma das teclas que a gente sempre tem batido é que nós temos apenas duas válvulas de entrada, né? Que seria os olhos e os ouvidos. E a partir da hora que a gente consegue incentivar eles a filtrar melhor a ideia, parar para pensar antes de dar um play ou antes de assistir a alguma situação, eles conseguem muito mais absorver aquilo que está dentro deles e que está vindo de fora, que serve para alguma transformação. Consegue assimilar mais as ideias.
Entendi. E com essa intensidade na vontade de querer dizer, né, das próprias coisas, o professor consegue um espaçozinho para apresentar outros elementos musicais para eles, outros gêneros, vamos dizer assim, um pouco de teoria musical, instrumentos. Eu sei que eu estou querendo muito, né? Mas assim, essa voracidade deles em produzir escrita sobre essas experiências, ela te dificulta, de certa forma, essa troca?
Não, inclusive nós temos algumas unidades que nós temos aula de violão, de teclado, de percussão, né? Que entra bem nessa parte, eu acho que você quis dizer agora. Mas, assim, tudo volta pro ponto de partida. Eles até aceitam a proposta, Mas lá na hora que vai chegando na metade do caminho, eles querem retornar para aquilo que eles se identificam mais, que é a cultura periférica mesmo, que é o rap, é o funk, é isso aí.
A Amanda tá ali, a Amanda tá muito entrona, hoje tá lá balançando o braço, as pernas, gritando, querendo fazer mais perguntas. Que bom, Amanda.
Sim, tô aqui longe, mas tô aqui do lado também. Eu acho que um pouco pro Thiago, sobre a história da oficina, né? Como que ela surgiu, de quem foi a demanda, como que percebeu essa demanda e se essa oficina ela interage também com as disciplinas do currículo.
Legal. A gente desenvolvia um trabalho de apresentação com os meninos, né, em algumas unidades. Eu mesmo tive um período que eu cantava também. Hoje em dia eu não tenho mais esse tempo para dedicar. E a gente via o desejo dos meninos de fazerem aquilo que a gente fazia, que era de estar no nosso lugar e poder expressar aquilo que a gente expressava para eles. Então, assim, aí partiu a iniciativa da gente estar trabalhando mais perto deles, a demanda veio deles, e a gente consegue sim trabalhar história, geografia, filosofia, como o Luciano falou, até mesmo a religiosidade, ela é trabalhada dentro da música também, muitas das vezes, e até mesmo a gramática, a alfabetização. Nós temos meninos que começaram com a gente semi-analfabetos e de repente eles estavam escrevendo as suas próprias músicas, relatando a vida deles através da música. Isso foi uma experiência muito incrível pra gente, né? Um semi-analfabeto de repente escrevendo a música e conseguindo expressar pro mundo tudo aquilo que ele é e o potencial e onde que ele pode chegar. Foi fantástico.
Ô, Dodd, eu queria fazer uma pergunta nessa linha da... Você compõe também.
Sim.
Né? Uma pergunta boba, básica, uhum, mas que eu sempre fico curioso com diante de um compositor. É isso, de onde que vem a inspiração? Onde que você bebe as coisas para expressar, que você expressa na sua música?
Ah, a princípio, nessa questão do rap, né? O rap ser uma militância, o rap ter um princípio militante, um princípio mais crítico, fez com que eu também passasse a criticar algumas coisas. E as rimas vieram em consequência. Né? Então, hoje a minha fonte mesmo é observar a realidade a qual eu estou vivendo e tentar fazer uma crítica dela dentro da música. Tentar fazer uma crítica dela de uma forma poética que, de certa forma, é até mais aceitável para um público maior, né? Que consegue captar que aquilo é uma crítica só uns momentos após ouvir aquela música, entende? Então, com a evolução, né? Com o tempo também que já vem fazendo música assim, as coisas foram... As fontes foram mudando, né? Foram mudando. Então, assim, a fonte hoje mesmo é bem a realidade que eu estou vivendo.
E a escolha da sua formação profissional, que é em serviço social, se relaciona de alguma forma com essa sua perspectiva aí, musical?
Totalmente. Eu fui procurar saber qual era a teoria apresentada pelo curso de serviço social e vi ali muita coisa interessante, antropologia, sociologia, né, que faria com que eu compreendesse mais o outro, né, que de certa forma fez com que também eu respeitasse tanto os homens quanto as mulheres, né, nessa questão de diversidade que existe hoje também, igual você citou sobre esse fato de como as mulheres compõem, como os homens compõem, como é o ponto de vista, e o Thiago relatou aqui que elas são mais detalhistas e são... É muito interessante. Então, eu consegui encontrar um curso que fez com que eu compreendesse maior uma realidade, compreendesse mais o outro e respeitasse muito mais a diversidade também.
Ah, que legal. É muito interessante isso. Isaac, voltando a conversar com você aqui, que a Libera falava um pouco dessa expressão, enfim, ao mesmo tempo você falando de si, de você mesmo, e falando de algo que você gosta, existe na música que você faz, lá no ambiente que você está, como que você como você compõe, como você escolhe as coisas sobre as quais você vai compor? É uma escolha ou é algo que vem de supetão?
É uma escolha e também tem o que você passa, né? Ficar as coisas lá fora acontecendo, aí vem o pensamento de escrever. O que passa muitas vezes lá dentro também, aí vem a inspiração de você escrever. E lá dentro, lá, foi uma oportunidade grande que eu tive de tá descobrindo esse talento meu que foi lá, né? Felizmente lá, mas foi lá.
E ao dizer de lá, você acha que as suas músicas dizem dessa que você falou aqui nas duas músicas, um pouco a experiência, digamos assim, fora do ambiente que você está hoje. Diz também desse ambiente que você está hoje, das questões que você pensa a partir de lá, vive lá, as suas músicas refletem isso também, ou só o passado, digamos assim?
Reflete, coisa lá dentro também reflete. Tem umas músicas minhas também que não tá na minha mente não, mas tá em andamento lá ainda, que fala sobre isso aí. O que acontece lá dentro, as coisas lá dentro, o que pode acontecer. E é isso aí. Tem muita música minha falando disso aí também.
Que bom. É interessante discutir essa questão da música, seja como essas formas de expressão, enfim, da gente poder dizer, de você poder dizer, e os colegas, por o Tiago, o Dodi, falando um pouco de como que pensar isso educativamente, nessa, inclusive como que isso pode ser utilizado, digamos assim, como elemento educativo. Mas também tem a música, um pouco na linha que a Libéria está falando, como a gente fala, fruição, como fim. Não é necessariamente algo que para trabalhar outra coisa, né? Estudar matemática usando música, é possível isso. Mas tem a música, digamos assim, a música pela música. Como é que vocês curtem isso lá dentro? Como é que vocês lidam com essa música pela música, digamos assim? Aquilo que não tem finalidade nenhuma, a não ser gostar e ouvir música.
Bom, assim, é bem complicado de falar isso aqui, porque o que a gente vive ali dentro é dentro da realidade, é o que eles gostam.
Sim.
Né? Dificilmente você vai pegar um menino ali que ele vai falar assim, ah, eu vou escutar uma música aqui só por escutar, que eu não tenho identificação nenhuma com ela, ou eu vou fechar meu olho aqui e vou escutar uma música para relaxar, acho que é isso que você tá falando, ou para poder passar meu tempo. Né? As músicas que eles escutam, que eles vivenciam ali, são essas músicas, né? É o que eu era, o que eu sou e o que eu posso ser a partir de hoje. Né? É uma música que tem um comprometimento com aquela pessoa que está ouvindo. Né? Dificilmente, eu particularmente nunca tive essa experiência de um aluno chegar e falar assim, ô professor, eu quero curtir essa música aqui, eu vou fechar o olho só para poder relaxar e esquecer do lugar que eu tô. Quem sabe um dia eu vou realizar esse sonho de ouvir isso, mas hoje, até hoje, não.
Ok, a Yolanda quer fazer uma pergunta, acho que pro Dodi. É isso, Yolanda?
Na verdade, convidaram o Dodi para cantar uma música para a gente já ir caminhando para o fim.
Beleza.
Do nosso programa de hoje.
Vamos lá. Bem, o nome da canção é Ausência. E fala um pouco sobre essa desfragmentação de família. A necessidade que às vezes nós temos de um pai, da presença de um pai, do personagem de um pai. Se eu não tivesse te perdido pro vício, nós dois talvez tivesse tido um pouco mais de histórias pra contar. Eu não teria me iludido ao criar na imaginação, pai, pra pegar na mão e dizer vamos lá. Poder sentir euforia ou frio na barriga, ou me pegar no colo e me jogar lá em cima. Contar aquelas histórias mesmo sendo fictícia só pra ver que era o promotor da minha alegria. E eu não teria que dizer no colégio que o senhor tava ocupado demais em dias de reunião, nem esconder a minha identidade dos colegas pra eles não notarem só um nome na filiação. Ah, como eu queria um cocão que não fosse dos primos pelas minhas malinagens na infância, um cara que chamasse a atenção fechando a cara e colocando uma moral na minha ignorância. Esse seria o meu herói, olhando pra mim com a esperança e a confiança de quem constrói, acreditando que eu seria alguém de bem a ponto de alcançar o ser que até ele pelo tempo não foi. Me sentar no sofá e conversar de homem pra rapaz e tenta me explicar tudo e como não se faz. Dizer que viver é um risco dado a cada um e algumas coisas eu mesmo teria que aprender sozinho. E não é lamentando não, minha mãe foi quem me criou, ela formou quem eu sou e hoje eu não me arrependo de quem eu sou. Mas
Não sei se é triste ou se isso é possível. Estranhamente eu ter saudade de alguém que eu nunca tive. Crescer acreditando que eu não precisava, até chegar um momento em que se torna o que eu também quero ser. Filmar um parto, ver crescer e escolher um nome. Me preparar pra estar presente bem antes da fome. Reger as madrugadas ouvindo choro e gemido invocado. Então contar rindo depois de crescido. Ver com quem vai ser mais parecido e compreender se pai não foi o primeiro substantivo dito. Ser o que eu não tive deve ser difícil. Deus tá no controle, isso virou um sonho e eu acredito.
E tudo que passou não tirou de nós.
Não.
O sonho de crescer e poder ser mais, mais. E tudo que passou não tirou de nós. O sonho de crescer e poder ser pai.
Tudo que passou não tirou de nós o sonho de crescer e poder ser mais, mais. Tiago Black. E tudo que passou não tirou de nós o sonho de crescer e poder ser pai. É isso.
Muito obrigado, Dodi. Ótimo. Ótima maneira de terminar o programa de hoje, que foi sobre sobre e com os jovens protagonistas, a questão da música, a utilização, a vivência da experiência musical no projeto Jovem Protagonista. Muito obrigado, Isaac, pela presença.
Obrigado, obrigado.
A música, obrigado, Thiago.
Valeu.
Valeu, obrigado, Dodi.
Muito obrigado.
Espero encontrá-los aqui outras vezes. Muito obrigado, Libéria, pela presença.
Agradeço eu, foi um prazer ouvir esses artistas aqui.
E boa noite para vocês todos que nos acompanharam hoje. Eu passo para a Yolanda.